Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
No ar, Vida, Arte e Cultura, o seu bate-papo de todas as tardes de sexta-feira aqui na Rádio Pioneira de Teresina. Como sempre, nós trazemos um artista para conversar com a gente, para a gente saber um pouco mais das suas vidas pregressas. E hoje nós temos o prazer e a honra de termos aqui conosco o grande humorista Dirceu Andrade. Dirceu Andrade, muito prazer em recebê-lo aqui no Vida Arte e Cultura.
Boa tarde, Dantas, é um prazer estar aqui falando aqui. Eu já até trabalhei aqui um tempo também e agradeço muito aqui a Rádio Pioneira.
Você já trabalhou na Pioneira?
Rapaz, diretamente não, mas eu tinha um programa que era da Fundação Monsenhor Chaves. Eu trabalhei na Monsenhor Chaves, né, no período lá do João Cláudio presidente. Sim. E depois ele, na saída dele já depois, o Eduardo Ferraz me convidou para fazer esse programa aqui. E éramos eu e a Simone Castro apresentando o Chama Cultural, de sábado às 7 da noite.
Beleza. Então vamos começar do começo, pelo começo. Dirceu Andrade é de Piripiri e tal, a terra de humoristas. Uma terra que tem um celeiro de humoristas. Nunca vi tanto humorista como tem em Piripiri.
Tem uns palhaços.
Tem uns palhaços. E você começou... Como é que você começou a descobrir essa veia humorística? Você foi lá em Piripiri, você já era daqueles que ficavam mangando dos colegas na escola, essas coisas assim?
Porque eu fui de imitado, então, assim, sabe? A imitação já veio depois, eu acho que através até do João Cláudio mesmo, né? Porque ele me ajudou bastante nesse sentido também. Que não é um dos meus fortes, mas eu faço alguns e dá certo. Eu acho que a imitação, comecei fazendo Domingos, né? O Domingos lá de Piripiri, que personagem que o João Cláudio já fez na escolinha, do professor Raimundo, e que ele trabalhava lá em casa, eventualmente, né? Ele Sim. fazia alguns trabalhos lá. Uma irmã dele trabalhava diariamente lá em casa. E aí eu comecei assim, mas contar piada desde cedo. Comecei muito cedo.
Na escola tu já era daqueles que ficava mangando? Não, porque eu me lembro que na escola a gente gostava de ficar tirando onda com
mangada. Calado, assim, muito tímido, velho. Sempre fui, muito. Até começar a trabalhar com isso, eu era muito na minha mesmo, assim, mais tímido mesmo. Agora, depois que eu comecei a trabalhar com isso, aí perdi a vergonha.
Mas quando é que tu te lembra que começou a desenvergonhar-se nessa área?
Olha, pra mim foi uma luta muito grande, porque meu avô contava piada, né? E eu gostava de contar, mas pra família, desde menino. João Cláudio viu isso ainda, menino, eu fazer isso, piadas e tal. E tinha uma plateia seleta que era os amigos do vovô.
E tu era engraçado quando era pequenininho, assim, tu era maguinho,
feio? Acho que era muito feio, muito magro. Tem no site isso aí, então vê lá no www.dirceuandrade.com, aí tu vai história, não tem assim, história e bota que tem foto minha desde de bebê na banheira, até nessa fase assim de adolescência, que eu era muito mais magro do que isso aqui, né? Eu peso hoje 60.
Eu era abaixo da linha da magreza, pra ser magro ainda tinha que engordar. Tinha que engordar pelo menos 5 quilos.
É bom demais, aí. Ainda tinha que engordar uns 5 quilos.
Pra ser magro, né?
Pra ser magro. Eu tava abaixo da linha da magreza. Beleza. E se tu vê, e eu gostava de karatê, kung fu, essas coisas, então, aí tem foto aí, eu fazendo.
É que é engraçado mesmo, tu lutando karatê, deve ser muito bom.
Lindo.
E aí tu começou a fazer...
Tem um monte de foto minha no carrinho ainda, de que é esse carrinho de bebê, né? Eu, assim, com uma montanha de leite ninho atrás, né? E
Nidex. Lata de leite ninho.
Você vê o que o Nidex faz com a pessoa. Aí como é que eu sou?
E aí tu veio pra Teresina em que época? Com quantos anos?
Já vim pra Teresina.
Já velho?
Né? Já velho. Vim com 18 anos.
18 anos?
18 anos. Não, eu vim antes um pouco, eu vim estudar. Eu vim, sei lá, tinha uns 17 anos. Eu vim estudar, fazer só o último ano do ensino médio.
Mas, Dirceu, o que te pegou mesmo assim foi o teatro, né? Porque você era muito tímido e eu também fiz teatro e perdi muito da timidez com o teatro.
Eu tinha vontade por isso, porque eu não sabia o que fazer, assim, em termos de trabalho. Tentei servir, o exército não deixaram.
Não serviu, não.
Não, o cara olhou e disse,
vai engordar.
Foi, não quis não, de jeito nenhum. Aí eu digo, vai fazer o quê? Aí eu fui, eu tentei o vestibular, não passei. Na época eu fiz só o terceiro ano aqui, tentei o vestibular, não passei. Fiquei. Eu morava na casa do estudante, ali ao lado do Verdão. Passei lá esse ano, depois fiquei tentando mais fazer outras coisas. Passei lá ainda mais, morei lá um ano, depois passei um ano lá no Saci, na casa de uma amiga da mamãe. E depois voltei para lá, em 89. Aí sofri um acidente de carro, lá em Piripiri. Eu fui para lá passar um feriado e sofri um acidente e tive que ficar lá. Quebrei a clavícula e fiquei lá. Aí tinha uma vaga para locutor na rádio. E eu rádio fui lá, Piripiri. Na Rádio Piripiri FM. Eu digo, meu amigo, eu queria essa vaga aí para locutor. O cara, mas com essa voz? Eu digo, não, com essa. É. Aí comecei a trabalhar, impostando a voz e fazendo.
E o programa era engraçado?
Era? Não, era um programa normal. É, normal. Bom dia, cidade. A partir de agora, até o meio-dia, você tá com o Dick Senna. E meu nome é Dirceu Senna Andrade, eu usava Dick Senna.
Eu me lembro de tu fazendo teatro. Aliás, comunicação. Eu me lembro de tu fazendo o humor aqui num programa de rádio, que era o Orelhão.
Isso.
Que era do César Filho.
Na verdade, foi uma participação. Porque quem fazia mesmo, assim, direto, que fazia muito bem
era o Teófilo. O Teófilo é muito bom nesse
muito
negócio.
Muito bom. Fazia a Kathleen Deley, um Charlie, né?
Era um gay.
E aí, e ele...
Charlie é ótimo.
Né? E o povo chama assim, a gente aí diz outro nome, o pessoal não entende. Aí eu digo, rapaz, aí comecei. Mas aí o teatro depois foi porque, depois que eu estava na rádio, passei pouco tempo lá, o João Cláudio assumiu aqui a Fundação Monsenhor Chaves e me chamou para trabalhar no Ciarte aqui, Centro, como administrativo, tinha nada
Ciarte,
a ver.
Eu
o Centro Integrado de Arte Centro.
Me lembro, né?
Hoje
é uma clínica.
Era uma casa boa, eu trabalhei lá. E depois mudou ali para a Praça do Liceu, naquela casa de esquina, que hoje ainda é alugada pela prefeitura, ainda hoje, não sei o que funciona. Sei que nesse tempo tinha esse Centro Integrado de Arte, e lá eu conheci muita gente. E através desse povo me chamaram para vários grupos de teatro, porque eu contava história e enfeitava, né? Fazia os personagens.
É, você sempre teve essa veia de teatro, de ator, muito bom.
Pelejo. Aí eu fui pro Grupo Arém de Teatro, na montagem da Raimunda Pinto.
Sim.
Começou ali, em 92, junho de 92.
Em 92. Ali surgiu o Zé Bandeira também, né?
Não, depois.
Zé Bandeira veio depois.
Já veio depois, em 94.
94, dois anos depois, mas não é muito depois,
não. Muito depois, não, porque eu ainda fiz antes disso, o João Cláudio viu e me chamou também para fazer a Química do João Cláudio. Eu fui um personagem, Safira e Elo, travesti. E depois disso... veio o Zé Bandeira. O doutor Jesus viu, gostou, criou junto comigo e o Paulo Herculano.
De quem foi a ideia do Zé Bandeira?
A ideia do Zé Bandeira, de fato, assim, a Cíntia Lage me pediu que eu fizesse para um quadro de um programa que ela tinha, um personagem otimista, um torcedor otimista. Eu fui para a rua e gravei, só que não foi o Zé Bandeira. Aí só que o Jesus Filho viu aquilo ali, viu o personagem. Foi legal a matéria na Praça Rio Branco. Tanto que a rede exibiu. Na época era Band ainda, era TV Pioneira, era Band, e a Band botou no jornal da Band e saiu a matéria de noite.
Sim. Aí nacional.
Nacionalmente. Aí o Jesus viu, Jesus Filho viu. Depois que ele viu, ele me chamou, guardou pra ele, né? A ideia e ficou. E depois, algum tempo depois, uns 6 meses depois, ele me chamou e me disse da ideia. Se eu topava, eu digo top na hora. Tem até um nome já, Zé Bandeira. O nome é meu.
Mas... Então não podia deixar de dar certo, porque nasceu na mão de Jesus. Né?
Foi, na mão de Jesus. Jesus Filho. E é um cara bom. Tem me ajudado demais, desde esse tempo, viu? Desde esse tempo que ele me ajuda. Assim, eu tenho mídia lá, tenho minhas coisas lá, sempre me ajuda muito. Trabalhei pra ele muito tempo. Melhor patrão do mundo. Agora, atualmente, eu tive que sair porque realmente tem muitos shows e aí não tem como fazer uma coisa e outra, tá difícil. Para me fazer um mal feito e outro mal feito também, eu preferi optar.
O Arimatã participou, assim, dirigiu alguma coisa nesse personagem ou não?
No Zé Bandeira? Zé Bandeira? Não deixou de contribuir também, porque tinha as conversas, né?
É.
Depois que o Jesus deu as ideias do que queria, o Paulo Herculano também ajudou, também muito publicitário, né? Criou muitas coisas. O Jesus criou aqueles, a vista, a praça, do jeito que tu quiser. E muitos outros. Até hoje ele criou coisa pra mim. É aquele de a pés, eu não ando mais. A ideia do mote de a pés é dele também. Uhum. O resto do texto é do Ayrton Oliveira. Isso. Mas o Ari também ajudou, sempre. O Ari contribui, porque a gente... Eu era do Grupo Arém sempre, né? Tava o tempo todo.
Teve um tempo que o Zé Bandeira também contracenou com aquela lá de Piripiri, como era o nome dela?
Zumira.
A Zumira. Mad
Zumira. É um personagem vivo, né? É uma mulher que ela é, assim, aquilo é ela mesmo.
Ela ainda é daquele jeito ainda?
É, só que ela hoje ela tá assim, ela não sai muito de casa, porque ela tem hipertensão. E aí, mas é daquele jeito, você vai conversar com ela, muito divertida, sempre, sempre, sempre. É uma pessoa muito pra cima. Tem uma casa lá, ela cria pra mais de 60 gatos. É um negócio. Ela é assim, uma pessoa muito solidária com tudo, com as pessoas também e com os animais.
Eu convivo com o João Cláudio há 20 anos, e assim, mais aproximadamente, entendeu? E trabalhamos juntos. E eu noto que tanto ele, como você, como os outros humoristas, o Amauri e outros humoristas que surgiram lá, eles têm pegam muito os personagens de lá mesmo, de Piripiri.
É, isso aí.
Os personagens de lá, de Piripiri. Todos esses personagens que eu vejo, que você bota no palco, que o João Cláudio bota, e tudo, são pessoas de lá mesmo, que vocês viram, que olharam e observaram. É verdade isso?
É verdade, a formação é toda, vem toda de lá. Eu até disse nesse show último que eu fiz lá agora, em Praça Pública, aí no festival, mais de 20 mil pessoas, até brinquei lá no dia, porque era pra todo mundo dizer, rapaz, vai ter muita gente no teu show, que é o dia do Zé Cabaleiro. Eu digo, rapaz, Maria, não falo nem de mim, né? Eu digo, tá bom. Aí, um dia antes...
Teve lá o Tinho também, dias
antes,
dia,
teve, né? Lá o Tinho, que abriu a noite e arrebentou. Mas um dia ou dois dias antes, só do show, a equipe do Zé Cabaleiro fechou outro show pra domingo e pediu pra fazer antes de mim, se eu podia fazer depois. Digo, na hora... tranquilamente. E ninguém saiu. Com mais de 20 mil pessoas, ninguém saiu. Ficou todo mundo lá para assistir. Aí eu curti também. Obrigado aí ao Zé Cabaleiro, que fez a abertura do meu show.
O Zé Cabaleiro é humorista.
Ah, é? Também.
Contador de piada.
Eu sei que ele fez um showzaço.
Não,
cara,
uma vez eu sentei com ele, o boy amigo dele, né? Aí me convidou. Ele estava aqui, me convidou para a gente fazer uma mesa redonda lá no Matisse. E lá rolaram altas piadas. Ele me contou piadas que eu não posso contar aqui, mas muito boa a piada. Oh, depois eu vou te contar ali. Acaba, o Zé Cabaleiro é bom de piada.
Tem
também.
Um cantor também que gosta muito de piada, que veio aqui ainda faz tempo, que eu trabalhava e fui fazer uma propaganda com ele. E ele tomava nota, porque eu contava e ele tomava o Pinduca. Pinduca, contador de piadas também,
Sirimbó.
Do Carimbó e Sirimbó.
Ele é engraçado
ele
mesmo.
É muito engraçado.
Por natureza.
Deixa eu te falar, e lá em Piripiri, todos esses personagens de lá, até a Mundica Fussura, que o João Carlos criou assim, a ideia toda do personagem, João Carlos Souza, que é primo do João Cláudio, né, que vai dirigir meu show novo aí, o João Carlos. Sempre foi o Arimatã.
Escreve bem,
dessa vez,
né?
Escreve, desde o Jumento e o Bode ele escreve. Então, ele...
É meu parceiro.
Ele criou a Mundica Fussura, acaba bom. Criou a Mundica Fussura, mas eu com outro nome, era Elvira Raio Lindo, que era em cima da Elvira, né? Mas aí eu digo, não vou fazer isso. Aí botei o nome que era que dava pro Raimundo Dias.
Raimundo
de
Dias.
De teatro, assim. Nosso amigo, a Mundica Fussura. Achei o nome, eu sempre gostei desse nome, né? Muito assim, povão mesmo.
Era muito engraçado isso.
Mas o personagem que eu faço, na hora, fazendo a Mundica, é o Domingos.
É o Domingos.
É o Domingos. Né? Entendeu? Tudo vem de Piripiri. O personagem é o domingo, porque é improviso. Na Mundica Fussura não tem texto. Então, pra improvisar, eu incorporo logo o domingo, que é o maior que eu já vi.
Tem uns velhos lá em Piripiri que são muito engraçados também. Tem. Os donos de bodega, de quitanda, de mercearia. O seu Eloy, que ainda é vivo, seu Eloy, que o João
Avalóis.
Avalóis, né?
Avalóis. Não, ele faleceu.
Seu Avalóis. Que eu já tinha... Seu Avalóis, uma broa aí.
É muito engraçado.
Aí pegava a broa. Não, essa broa tá quebrada. Filho do Ego, tu vai comer essa broa inteira, tu não vai mastigar ela.
Mais ou menos.
Mas nós vamos deixar isso pro segundo bloco, que agora nós vamos pro intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta com mais de Seu Andrade no Vida, Arte e Cultura.
Vida, Arte e Cultura volta já.